Bom, olá pessoal, bem-vindos aí a mais um episódio do nosso Inquietos, né? Hoje com um super inquieto, com uma trajetória muito legal, o Thiago Álvares, um dos fundadores e CEO do Guia Bolso aí. Muito legal você estar com a gente, Thiago, obrigado por aceitar o convite aí para bater um papo e compartilhar um pouco aí da tua trajetória.
Eu que agradeço o convite, Cláudio. Prazer, prazerzão estar aqui.
Vamos lá, para a gente colocar a bola em campo aí. Se puder contar um pouquinho aí da tua história, da tua trajetória aí, por onde você passou e como você veio parar aqui.
Legal. Vou fazer a versão resumida e aí depois você vai ampliando se achar que é necessário. Eu sou brasiliense, nascido, criado lá. Em Brasília, estudei lá. Depois que eu me formei, fiz administração depois que me, na UNB. Depois que eu me formei lá, eu queria ser músico, por isso que eu fiquei em Brasília, aliás. Aí depois que eu me formei, eu vim para São Paulo. Trabalhava com a Ruth Cardoso, já até lá da época de Brasília também. Mas aí vim para São Paulo. Ela tinha criado Comunidade Solidária na época do governo Fernando Henrique Cardoso. Então isso já mostra um pouco porque minha barba branca. Já tem um bom tempo. E aí ela criou Comunitas, o Comunidade Solidária, que era o braço de governo do Fernando Henrique Cardoso, virou Comunitas, então, para manter e dar continuidade. E eu era diretor financeiro ali da Alfabetização Solidária, que naquela época era a maior ONG do Brasil, assim, programa enorme, 5 milhões de alunos, 2 mil municípios que a gente atendia, bem, bem grande mesmo. Isso eu estou falando 2002, 2003, até 2007 eu saí de lá e ir para McKinsey. Aliás, um parêntese, eu acabei saindo de lá, puto impacto social enorme e tudo mais, porque o governo Lula tinha institucionalizado a questão da alfabetização de jovens e adultos. Então, eu trabalhei no Fernando Henrique, trabalhei ali, inclusive fazendo parceria com o governo federal naquela época do Lula. Então, eu consegui ver boas coisas dos dois lados. Hoje em dia é difícil falar alguma coisa que foi boa daquela, mas aquilo foi muito bom. E aí, com aquela institucionalização, eu enxergava que fazia sentido eu fazer outra coisa da minha vida. E eu fui para McKinsey, completamente diferente. Fui trabalhar com serviços financeiros, principalmente, na estratégia, sempre, projetos de estratégia, olhando até para estratégia digital e para serviços financeiros, aí, grandes bancos, grandes seguradoras. Lá eu conheci, no primeiro dia de McKinsey, eu conheci o meu sócio do Guia Bolso, o Ben. A gente entrou junto lá no mesmo dia e a gente acabou fazendo alguns projetos juntos, os projetos mais divertidos que eu tive, justamente por estar trabalhando com ele também. E aí, depois de um tempo trabalhando na McKinsey, uns 4, 5 anos trabalhando na McKinsey, a gente vai tomar um chopp, eu e o Ben tinha saído da McKinsey, tinha ido para o Groupon, ser diretor-geral do Groupon. Aí eu já estou falando 2012, 2011, e a gente tomando um chopp, a gente fala assim, por que a gente não volta a trabalhar junto, né? E ali foi meio que assim, pô, beleza, vamos trabalhar junto, vamos sair dos empregos e a gente vai criar alguma coisa. A gente não sabia nem o que ia criar. E aí foi isso, eu pedi demissão, ele pediu demissão, a gente ficou um tempo pensando o que que a gente ia fazer, qual setor ia atuar. E no final das contas, a gente juntou as nossas experiências assim pessoais. Então, eu e ele, a gente sempre tem uma preocupação com impacto social, tem impacto na vida das pessoas. Eu entendia de serviço financeiro, estava trabalhando com isso já há bastante tempo. Ele estava lá no Groupon, então vendo a força do digital, como que você consegue escalar uma operação usando o digital e tudo mais. Naquela época não se falava de fintech, não tinha nada desses termos, mas assim, nada, na verdade tinha até preconceito. Mas a nossa tese foi essa, foi assim, olha, serviços financeiros é enorme, o problema do cliente é gigantesco aqui, não entende das próprias finanças, não entende de finanças, não entende dos produtos financeiros. Vamos fazer alguma coisa para o consumidor, vamos fazer alguma coisa para o cliente, para estar do lado dele. Esse mercado é grande, vai ter oportunidade aqui para a gente. E usar o digital para escalar. Então foi meio que isso. Como tem impacto social em serviços financeiros usando o dígito? Então, juntando realmente as três experiências que a gente tinha. E aí a gente criou o Guia Bolso, né, numa época de novo, que a moda era e-commerce, naquela época, era compra coletiva, era outro mundo. A visão era que tínhamos, naquela época, 7 grandes bancos, porque tinha ainda o HSBC e o Citi, e que a gente ia ficar com 7 grandes bancos e só. Não tinha espaço para mais ninguém. E aí a gente foi conseguindo meio que quebrar essa visão, né? E aí o Yuga Bolsa especificamente conseguiu mudar muito a visão de que assim, o dado é do cliente, né? O dado não é do banco. Então a gente criou uma tecnologia lá que é o precursor do Open Banking, né? Mesmo, realmente o precursor do Open Banking, estou falando de 2013, quando a gente criou essa tecnologia. E desde então a gente vem trabalhando com essa tecnologia que é o precursor do Open Banking, que permite uma pessoa compartilhar sua informação financeira. A gente, em contrapartida, entrega gestão financeira para ele, entrega um marketplace de produtos financeiros. E a gente tem evoluído para cá agora para ter um braço B2B também. Então, acho que essa é uma das grandes evoluções do Guia Bolso, em que a gente tem ajudado instituições financeiras, até também não instituições financeiras, mas instituições financeiras principalmente, a entrarem dentro do Open Banking, estarem dentro do Open Banking, terem as suas plataformas de gestão financeira, terem os seus marketplaces, terem a sua capacidade analítica aprimorada com as informações de Open Banking. Então, essa é uma grande evolução aí do Guia Bolso, de algo solo, no sentido de ser só a plataforma B2C, né, para o consumidor, para, olha, eu consigo mudar o setor inteiro com Open Banking e eu posso ser esse motor de transformação. Então, vamos ajudar as instituições tradicionais ou não tradicionais. E aí a gente está falando com todo mundo mesmo, para conseguirem implementarem o Open Banking da melhor forma possível. Então, essa é um pouco da história. Fora o fato de ser pai de quatro filhos, um cachorro que veio na pandemia e está super feliz, casado, inclusive minha esposa fez 40 anos ontem. Então, ontem foi um dia especial aqui também.
Então, já fico parabéns aqui. E muito legal. E assim, você falou, né, de vocês olharam serviços financeiros, impacto, enfim, vocês começaram, primeiro vocês definiram que vocês iam trabalhar junto para depois ir atrás de alguma coisa. Vocês fizeram algum framework para decidir exatamente o que é, como bons consultores? Como é que foi assim, como é que foi afunilando o que vocês iam fazer e quanto tempo durou desse chope até, enfim, talvez o primeiro download de alguém assim?
Ah, não, isso é interessante, né? Não é uma trajetória linear. A gente passou, o que a gente fez foi o seguinte, eu vou tentar mais ou menos lembrar da cronologia. Acho que foi mais ou menos, sei lá, novembro, dezembro de 2011, que foi esse chope. A gente pediu demissão e provavelmente estava lá em fevereiro, já dedicado full time ao Guia Bolso. E aí, o que a gente fez, a primeira coisa para estar, foi, eu, na época morava no Rio, trabalhava em São Paulo, mas morava no Rio. O Ben foi passar uma semana comigo lá no Rio, a gente no quadro branco lá, pensando em quais eram os setores. Então, primeiro teve um afunilamento assim, de setor, assim, né? De, putz, a gente olhava e-commerce, por exemplo, a gente olhava uma série de coisas. Então, a gente saiu dali com 5 teses. Era mais ou menos 5 teses. E aí a gente falou, olha, a gente pode sair aqui e tentar montar 5. É uma alternativa. E faz meio que uma holding de startups. Imagina, você sabe o trabalho que dá para fazer uma coisa.
Super focado, né? Assim, super focado. Vamos fazer 5.
Imagina 5. Não, e a ideia era a gente sabia pessoas que poderiam tocar, assim. Então, era meio que assim, a gente ia trazer founders. Eu também estava naquela época que tinha Rockets, que eram os alemães, que faziam um pouco disso. Então, a gente estava também com aquele frame. O Ben tinha trabalhado no Groupon, que era da Rockets, né, também, assim, que tocava. Mas no final, se a gente for falar, e o que a gente resolveu, e eu acho que foi a melhor coisa que a gente fez, foi, vamos falar com investidores sobre as 5 ideias. Vamos falar, olha, está aqui o time, a gente está olhando, está explorando, queremos saber, bate papo mesmo, vamos bater papo, a gente não sabe, não fechou ainda aqui e tudo mais. E era muito interessante, porque a visão lá naquela época era assim, cara, o pessoal falava, os investidores, né? Vamos lá, lembrando, investidores naquela época eram guerreiros, desbravadores ali, porque tinham poucos, tá? Investidores em startup. Poucos mesmo. Estou falando assim que 3, 5, tá? Investidores que tinha na época. É legal que a maioria continua até hoje. E aí a gente foi ouvindo um certo consenso em relação, olha, cara, serviços financeiros tem algo aí mesmo, tá? Tem algo aí mesmo. E era muito o que a gente via, assim, eu falei, cara, tem algo ali, assim, tá, é ruim para o cliente, não tem ninguém nesse espaço, é a maior indústria no Brasil, margens gigantes, cliente desassistido, modelos de negócio muito baseados no offline, por mais que tivesse internet banking naquela época, né? Então, tava meio que, assim, tinha um cheiro ali forte, entendeu? Versus e-commerce, a gente tinha uns 10 de e-commerce, umas 10 diferentonas ali também. Então, foi via investidor que a gente foi afunilando. A gente fez um framework, mas foi conversa, foi batendo perna.
Interessante, né? Porque a gente ouve, em geral, muita gente tem o playbook lá, que, pô, o legal é o empreendedor que sofreu aquilo ali, né, na pele, e aí, pô, o Davi do Nubank foi entrar num banco e achou ruim a roda giratória, ou o outro que foi maltratado por não sei quem e falou, pô, vou criar um serviço melhor. E a verdade é que não tem caminho único, né? Porque você pode simplesmente, como um bom consultor, como alguém analítico, olhar algumas alternativas e, enfim, fazer uma análise mais fria de onde está a oportunidade e, com o tempo, acho que se apaixonar, né? Não necessariamente a gente tem que nascer apaixonado ou já ser apaixonado antes, né?
Não, assim, vamos lá. Eu tenho histórias de horror com o serviço financeiro e tudo mais. E podia estar sempre contando essa história, tá? Assim,
todo mundo tem, né, na verdade.
História da minha mãe, quando a minha mãe pegou um empréstimo pessoal. E tem história, e é verdade, tá? Tava um cheque especial, pegou um empréstimo, foi horrível. Realmente, assim, me marcou profundamente. Mas, sinceramente, assim, não é uma coisa linear, né? Eu sempre brinco assim, que o empreendedor sim é um storyteller, né? Você faz parte do trabalho, mas a história vai sendo refeita de trás para frente. Ela geralmente é isso que vai acontecendo. Eu vejo, às vezes, os empreendedores contando que eu conheci no começo e eu sabia da história A. E hoje em dia é a história C, assim. Eu falo, uau, que mudança, entendeu? Eu lembro... você vai recontando a história, você vai refazendo. Mas é importante isso também, né? Obviamente, sem mentir, sem nada disso e tudo mais. Mas você, é uma forma de se conectar com as pessoas, né? Entendeu? Assim, bem, bem, bem fortemente. Aqui eu acho que como o espírito é falar com outras pessoas que também estão olhando para empreender, estão pensando a respeito, é natural. Não, é difícil alguém chegar e falar assim, cara, foi essa ideia, eu estava tão convicto que era só isso, eu nunca tive dúvida nenhuma, nunca olhei para trás. Não sei.
O caminho a gente faz caminhando, né? E é importante você ter uma visão no início, mas que ela vai, na melhor das hipóteses, ser ajustada, se não mudada, né? Acho que é super natural. E você, obviamente, vai adaptando a história, enfim, acho que até os aprendizados. Né? Eu ia fazer uma pergunta, você já meio que deu algum spoiler, né? Mas, assim, sobre essa questão dos investidores, né? Como é que foi, né, tentar levantar capital para um modelo de negócio que, enfim, não ia por muito tempo, né? Enfim, por algum tempo, não sei como é que era na época, não ter receita, né? Não monetizar, enfim, vocês iam criar um produto que seria incrível, vocês iam estar do lado do cliente, mas, enfim, não sei se era essa estratégia ou depois mudou, mas, enfim, por muito tempo a ideia foi criar um produto incrível, né? Até onde eu entendo, sem a receita. E assim, em 2011, que como você falou, tinha pouco investidor, acho que pouco tem hoje, naquela época quase não tinha, né? Ainda mais no Brasil, né? Assim, nos Estados Unidos, você já vê cases mais como esse e tudo mais. Eu lembro quando eu estava morando nos Estados Unidos que o Open Door, o Next Door, desculpa, me surpreendeu porque eles tinham virado unicórnio, tinham levantado 100 milhões de dólares e eles não tinham tido nenhum real de receita. Era uma rede social para você se conectar com os vizinhos e tal. E, pô, no Brasil é super difícil. Tem um pessoal muito legal da Memed, que é uma prescrição eletrônica, e eles criaram, né, o produto incrível, estão aí há 8 anos e estão começando a monetizar agora. Como é que foi, assim, convencer isso, essa visão? Enfim, vocês têm investidores incríveis aí, né, praticamente todos os melhores, enfim, inclusive externamente, né, Rebit Capital, a grande referência em fintech, e o Meteor, que, pô, eu fui no escritório dos caras, é um negócio, você chega lá e fala, esses caras estão mudando o mundo, né? Eu lembro que eu fiquei impressionado. E para quem não conhece, tem que conhecer, né, do Pierre Omidyar, um dos fundadores do eBay. Eu lembro que, na época, o cara que tocava lá me falou que eles já tinham investido $1 bilhão, sendo metade em business de impacto, que querem ganhar dinheiro, e metade em business de impacto, que não vão ganhar nada. Eles tinham acabado de fazer um aporte de $300 mil numa plataforma de cidadania no Rio, que é meio para trazer informação para as pessoas, né? Então, é incrível como ter pessoas com essa visão é fundamental. Enfim, vocês montaram um time de primeira. Como é que foi essa questão de, não, vamos captar para não monetizar por enquanto, ou não foi bem assim?
Não, vamos lá. O que a gente fez foi exatamente isso, tá? Foi assim, cara, Nossa tese é essa, que tem um problema do consumidor enorme, é uma indústria gigante, não precisa nem falar muito sobre isso. A gente vai criar uma plataforma para as pessoas entenderem melhor sobre o seu dinheiro. No começo era diferente, era até um consultor financeiro e tudo mais, tá? O pessoal apostou no time e falou, cara, esse pessoal vai se virar, vai dar um jeito aí de encontrar algo interessante. Essa que era a verdade, tá? Assim, o ponto para a gente era o seguinte, o que a gente queria fazer era tão diferente que o caminho para a monetização não era óbvio mesmo, porque você tinha que criar tanta coisa, imagina, quando eu olho para trás, cara, eu olho isso, assim, talvez assim, hoje, eu não sei se eu recomendo isso, tá? Porque significa que a gente estava muito cedo, mas muito, muito cedo mesmo. A gente estava, assim, se eu tivesse esperado uns 5 anos, talvez eu não tivesse perdido o timing, quase isso, sabe? Assim, tipo, 4 anos eu tivesse perdido o timing. Tá certo que eu também não teria conseguido empurrar, então isso é muito difícil de falar isso, mas assim, a gente foi empurrando a indústria. A gente foi empurrando a indústria. Por que eu quero dizer com isso? A gente primeiro criou esse consultor financeiro, aí depois a gente falou, olha, é muito difícil você fazer um consultor financeiro sem o dado apurado, sem dado certo das finanças da pessoa, então precisa ter acesso ao extrato, à fatura do cartão e tudo mais. E aí a gente criou essa tecnologia que era o precursor do OpenBank. Bom, o OpenBank vai ser implementado agora, 2021. A gente criou essa tecnologia em 2013, na verdade, a tecnologia foi 2013. A gente está falando de uma lacuna de 8 anos. E aí, naquela época, era assim, nossa, esses caras são hackers, nossa, esses caras estão quebrando sigilo, nossa, é um absurdo isso. Aí a gente leva processo do Bradesco, aí depois o negócio vai pro cara. Assim... advogado no começo falando que ó, vocês vão presos, o que vai acontecer aqui é que vocês vão presos, porque é sigilo bancário, sabe assim, era um show de horror. Aí depois a gente fala, tá bom, agora fizemos isso, 2014 a gente lançou o aplicativo, pô, o negócio cresceu pra caramba, surpreendeu até a gente. Aí agora tá bom, como que a gente vai ganhar dinheiro? Tá bom, vou oferecer produto online, mas como, produto financeiro online, mas como que eu ofereço produto financeiro online? Não tem ninguém que oferece produto financeiro online. Tem ninguém. Eu queria criar um marketplace de produto financeiro, essa era a visão. Tá, mas eu vou oferecer crédito de quem? Ninguém oferecia online. Inclusive, com vista de regulamentação, se achava que era ilegal, inclusive, fazer uma concessão de crédito de forma digital. Meu, aí... você vai mudar, assim, a gente criou o primeiro lender digital, para vocês terem uma ideia, a gente teve que criar um lender para poder provar para o mercado que era possível criar, para depois trazer bancos ali para entrarem dentro do marketplace. Então, a gente teve que mudar, sabe? Aí depois o regulador falou, poxa, o que vocês estão fazendo é legal, e a gente vai querer fazer isso para o mercado inteiro, vamos criar Open Banking. Então, assim, a gente teve que empurrar tanta peça que, olhando agora, eu falo assim, poxa, eu tenho uma vantagem competitiva em relação a qualquer um. A gente está agora falando com todas as instituições financeiras, as instituições de pagamento, sobre a nossa plataforma de Open Banking, falando, olha, eu tenho isso como um serviço, eu posso te oferecer a nossa plataforma, que a gente trabalha há 8 anos com isso. A vantagem, todo mundo olha e fala, pô, tá bom, eu sei que vocês sabem, assim, todo mercado sabe que vocês sabem, assim, o pitch é facílimo, na verdade. Mas, cara, demorou 8 anos, entendeu? Então, eu acho que isso... E um fundo de investimento tem um prazo de 10 anos, vai. Então, assim, a gente abusou da paciência dos investidores, tá? Então, E por que eu tô falando isso? Porque eu não recomendo o caminho nosso, sabe? Assim, eu acho que você tem que ter um caminho mais curto para monetização. Hoje em dia, eu olho para trás e falo, poxa... A gente tinha que ter existido naquele time, porque senão a gente não estaria falando de Open Bank, o Brasil não estaria falando de Open Bank agora, mas a gente sofreu muito mais do que se tivesse estado no timing perfeito, entendeu? Eu brinco que tem o first mover advantage, tem o first mover disadvantage, que é nesse caso nosso também. É a vantagem, porque a gente estava na frente, de novo, quando a gente fala de Open Bank. Mas eu tive que criar tanta coisa, que agora é mais fácil, que no final dos contos eu precisei de muito mais investimento do que se eu tivesse começado 3 anos depois, por exemplo. Então, para alguém que está pensando no negócio, eu acho que vale a pena investigar muito mais o caminho para monetização e garantir que ele é realmente viável. Se ele é muito inovador, garantir que ele é completamente viável e meio que já ter essa ponta amarrada. Na nossa época, a gente sabia que os produtos financeiros... A gente sabia que o modelo era marketplace de produto financeiro. Porque a gente fala, é óbvio que isso, o mercado vai migrar para isso. Mas, assim, olha, importante. O mercado vai migrar para isso. Então, eu vou ter que empurrar o mercado para migrar para isso. E a gente conseguiu migrar, tá? Assim, vários bancos passaram a oferecer crédito online pela primeira vez. Na verdade, a gente trouxe o primeiro banco para fazer crédito online, que foi o Banco BV, para não corrigir. A gente mudou, sabe? Aí depois veio o CBSS, que agora é Digio. A gente empurrou o mercado de um jeito que... Mas eu tenho que empurrar o mercado inteiro. É um esforço.
Precisa de relacionamento muito próximo e muito investidor para te apoiar durante muito tempo, né?
E a gente, nesse sentido, a gente acertou muito a mão nos investidores. Eram, assim, investidores que conheciam o mercado internacional, entendiam que, poxa, o caminho de vocês é um caminho natural. E a gente está aqui para apoiá-los. É um caminho natural, assim, que o mercado vai para esse negócio e a gente entende que vocês vão conseguir empurrar isso. Mas você tem que empurrar o mercado inteiro.
Provavelmente eles também achavam que ia sair mais cedo, assim como vocês, né? Então, assim, tá tudo certo ter demorado mais, enfim, faz parte. Você falando um pouco isso, lembra um pouco do dia quando eu vi um pouco da história do Buscapé, quando eles colocavam, né, alguns outros varejistas lá para mostrar o preço e o pessoal não queria. Depois de um tempo, eles tiraram e o pessoal ligava para pedir para eles serem colocados, né? Então, vocês eram mal vistos aí pelo... Tinha uma resistência muito grande, né? Sabia que era grande, mas não sabia que tinha sido chegado a falar em prisão, né? Acho que talvez seja o último, né?
Sigilo bancário, um negócio...
Eu ia te perguntar exatamente isso, porque quando você fala isso, né, de quem que é o dado de sigilo, no setor de saúde que eu estou, tem uma questão também um pouco parecida, né? Porque, assim, o dado deveria ser do paciente, né? Você tem o dado, você vai lá, mas na prática você não tem. Como é que você acessa isso, né? Como é que você define o que você quer fazer com o seu dado e para quem você quer dar, para qual instituição, né? Isso não tem. E no setor financeiro também, né? Vocês, enfim, criaram ali esse precursor aí do Open Banking e justamente, né? Poxa, o banco fala, pô, mas o dado está aqui, não pode ir para aí. Tá bom, mas o dado de quem é? Do banco ou do
cliente? A gente ouviu absurdos ao longo dessa história. Então, assim, naquela época eles não tinham dúvida nenhuma que o dado era deles, tá? Isso é importante. Assim, eles não tinham dúvida nenhuma, assim, quando a gente conversava, inclusive. E a gente chegou a ouvir absurdos que o dinheiro que estava lá era dele, sabe? Umas coisas assim, ele falava, não, peraí, vamos lá. O dinheiro é do cliente, é óbvio que é do cliente, está no seu passivo, não é nem seu ativo. Então, assim, enfim, então... Aí você tem que mudar a indústria, né? Uma indústria muito, muito forte, né? Muito concentrada.
De bastante poder e influência, né?
Também. Bastante poder e influência, né?
Agora, assim, vamos voltar a falar da indústria depois, acho que é legal abordar questões regulatórias, mas além dessa questão do desafio com a indústria, você tinha um desafio importante que era a questão de confiança com os usuários, né? Eu lembro até quando eu baixei pela primeira vez, eu ainda não conhecia você, senão certamente eu ia confiar, mas eu lembro eu e minha esposa, a gente baixando o app, né? E aí você tem que dar um acesso e tal, e você fala, nossa, mas poxa, é um aplicativo que está aí e tal. Tudo bem, é brasileiro, não é de algum outro país, enfim, mas, poxa, você tem que, de alguma forma, abrir ali, né? Com o tempo, a gente foi meio que, foi tendo os nossos dados abertos, mas ali na época, assim, não era uma coisa tão comum, vocês não eram super conhecidos e tudo mais. Como é que foi essa questão da confiança, né? Porque além dos bancos serem resistentes, vocês tinham que ter a confiança, né, das pessoas para abrir aquilo.
E isso, cara, foi, na verdade, surpreendente, tá? Positivamente surpreendente. Essa era a grande pergunta. Essa era a pergunta de US$1 milhão ali, assim, ou mais, né? E era assim, as pessoas darão a senha e tudo mais. E era engraçado. Eu lembro de a gente fez um focus group mostrando o produto, só que sem ele estar funcionando. A galera falou assim, nossa, incrível, cara, impressionante, não sei o que, isso antes de lançar, né? Pessoal incrível, assim, fala, cara, se eu tiver isso, nossa. Aí depois a gente falava, tá bom, aí agora para você ter isso aqui tudo, você tem que passar por esse processo. Aí quando chegar na parte da senha, eu falo, não, peraí. Não. Então essa era uma grande pergunta. E quando você fazia um focus group, aí... É o problema do focus group, aliás, é isso, né? O cara da opinião dominante, ele toma conta da sala inteira. E ele falou, não tem jeito de saber, a não ser lançando isso e vendo o que que dá. Cara, um percentual muito maior de pessoas que passava ali por essa parte de dar a senha, dava. Muito, muito maior. E interessante que na época a gente falava ainda, se falava um pouco de mobile, era muito web, né? O mundo ainda era muito web, eu tô falando de 2014. E a gente desenvolvendo em 2013. Então a gente começou a desenvolver para web em 2013. A primeira versão que foi lançada do Guia Bolsa era abril de 2014, foi web. E a taxa de conversão era ok, já mostrava, o pessoal dá, beleza, já tem uma taxa de conversão ok. Quando a gente foi para o mobile, é impressionante a confiança que as pessoas têm num aplicativo que está na loja, não é um site qualquer que eu vi, descobri. É impressionante. Era assim. Aí a gente falou, tá bom, esquece esse pedaço, o pessoal tá ok. E ali a gente entendeu isso. Assim. Primeiro, a gente fez muito benchmark internacional para entender o que fazer, o que não fazer, tá? Assim, em termos de linguagem, o que você fala com as pessoas e tudo mais. Mas, assim, era meio que consenso no mercado. Assim, as pessoas querem isso e precisam disso. Elas querem ter uma gestão financeira. E se elas estão enxergando o valor, elas estão dispostas a compartilhar essa informação com você. Eu sempre falo a questão da confiança, ela é proporcional ao valor que você gera. Se você demonstra claramente uma proposta de valor fortíssima ali, o pessoal vai dar. E, obviamente, você ter chancelas ali importantes. Então, assim, a gente já saiu muito na imprensa, a gente tinha algumas parcerias assim, muito relevantes já no começo, que davam uma credibilidade. O fato de, por incrível que pareça, o fato de estar numa loja de aplicativos, e na época era Apple, começo, porque não, a gente desenvolveu primeiro para iOS. O pessoal tá aqui na loja, provavelmente não é algo estranho, né? Então, funcionou muito bem.
De fato, a questão da loja faz sentido, né? E eu sempre lembro de uma pesquisa que eu vi anos atrás, quando eu estava nos Estados Unidos, que dizia que os millennials confiavam mais no Venmo, né, que é um aplicativo ali para você transferir dinheiro, do que na Goldman Sachs, né? Então, assim, como as coisas mudam, né? Como acho que a frase que você colocou, a confiança é proporcional ao valor que você entrega, né? Você pega instituições super tradicionais, sólidas e tudo mais, e de repente você vem com uma proposta de valor, com design, enfim, dentro de uma loja de aplicativo que traz uma credibilidade, e as coisas mudam muito rápido, né?
E falando em pesquisas de uma forma assim, semelhantes aí, as pessoas preferem ir ao dentista a ir a uma agência bancária. Essa é uma pesquisa que ficou famosa. Mas a grande maioria... Eu mesmo prefiro. Você fala, putz, você vai a uma agência bancária ou vai ao dentista? Não, eu prefiro o dentista. Pelo menos eu vou sair com alguma coisa melhor ali. Pelo menos eu vou ter alguma coisa melhor do que quando eu entrei.
E o bom é que a evolução da tecnologia ajudou a gente, né? Porque na agência bancária a gente não precisa mais ir, no dentista a gente precisa. Então, com a parte que a gente gosta mais.
Olha, dependendo do banco, você ainda precisa ir, viu, Cláudio? Por incrível que pareça, algumas coisas, algumas autorizações só ainda a agência.
Não, eu digo que a gente não vai, mas tem gente que vai, tem muita gente que vai, infelizmente, mas enfim, faz parte, né? E assim, você falou, né, poxa, vocês empreenderam numa época que o termo fintech não existia, né? Só para dar uma dimensão, poucos investidores. Como é que você vê, assim, a onda no momento que vocês empreenderam versus alguém que monta uma fintech hoje, né? O que você vê de mudança? O que você vê de prós e de contras, assim, e de ventos favoráveis e ventos contrários?
Vamos lá, eu vou tentar separar minha resposta. O ecossistema de funding e de startups, putz, outro ordem de grandezas aí maiores, bem maiores, assim, incrível. Tá? Então, essa é a melhor época de longe para ser um founder. Importante. Quando eu falo de 2011, 2012, as pessoas não vão lembrar, mas assim, a gente estava em crise. Assim, mundo de startup não, definitivamente não era assim, né, aquela coisa toda que a gente vê hoje em dia. Então, o ecossistema está muito mais evoluído. Investidores, empreendedores, aceitação de empresas para fazerem parcerias com, né, com uma startup. Os termos, conhecimento, metodologia, time. Pô, Cláudio, time, cara...
Pode assim, contratar hoje, né? Imagina naquela época.
Não, mas hoje você tem, Cláudio. Hoje você tem. hoje você tem gente para contratar. Cara, product manager, product, né, assim, product owner, PO, UX, UI, cara, não existia, você tinha que formar. O que a gente...
É mais astronauta no Brasil, né, do que PO, né?
Não, a gente realmente tinha que criar, cara, tinha que formar do zero, e as pessoas não sabiam os termos, não sabiam como gerenciar um time de tecnologia, assim, a gente teve que pegar gente de fora, trazer para o Brasil, não sei o que, enfim, então tá muito mais fácil, tá muito melhor, ponto. Mas fintech, eu não sei se é o melhor setor para entrar, assim... Eu acho que tem vários setores que são interessantes. Vamos lá, não é que fintech não tem oportunidade, tem oportunidade ainda, mas assim, é aquela brincadeira, né? Você prefere entrar na bolsa na baixa ou na alta, né? Você prefere entrar na baixa. E se você olhar as maiores fintechs assim, do Brasil, em termos de funds, elas foram fundadas há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Já. Então, eu me pergunto hoje, se não está na mesma época que a gente foi lá em 2011, 2012, conversar com os investidores, e eles falavam assim, não, e-commerce já tem muito, e-commerce está bom. Realmente, olhem para esses serviços financeiros, a gente acha legal isso aqui e tudo mais. Eu me pergunto se a gente não está na mesma situação hoje em dia, entendeu? Em que, cara, fintech já está bom, assim, já tem muita coisa e tudo mais. Tem outros setores, tem muitos setores precisando de ajuda que vão transformar o Brasil e que são gigantes também. Enfim, então um pouco da não estou falando para não ter ninguém, né, obviamente, fazendo, mas se a gente conseguir reduzir em 80% a quantidade de fintech, eu acho que seria até saudável até para os outros setores e para os empreendedores e para os investidores, porque aí eles vão ter um pipeline mais rico, mais propensão a investir, enfim.
Isso é interessante, me lembrou agora, você falando isso, uma conversa que eu tive faz uns 2 anos com o head de um dos principais fundos de venture capital aqui do Brasil, que enfim, não vem ao caso quem que é, mas ele falava, a gente falava de saúde, né, que é um mercado que eu tô, ele fala, poxa, assim, é mais fácil investir em fintech, né, você pega o lucro dos 4 principais bancos do Brasil, tem um lucro de 100 bilhões, poxa, se as fintechs pegarem um percentualzinho pequeno, poxa, já está muito bom. Agora, você pega o setor de saúde, poxa, é só problema, né? É difícil, né? Você vai trazer melhorias para um setor, mas, assim, não é que o setor está... Você tem esses grandes players com margens incríveis, enfim. Acho que agora, esse ano, a gente tem alguns players grandes indo muito bem. Mas como o setor, não é a característica do setor ter margens incríveis, né? O contrário, você tem reajustes anuais e tudo mais. E eu lembro ele falando isso, poxa... A gente quer investir mais em saúde, pô, tem um impacto, tem um propósito. Mas, pô, ali, para fintech, você tem um profit pool ali que é, né, que quase que sacanagem, né? Então, enfim, mas acho que isso está mudando, acho que é um ponto legal. Talvez vocês estavam muito à frente, agora quem estiver indo ou vai ter que ter uma ideia muito incrível e executar muito bem, ou realmente acho que tem muita gente aí. E aí, pegando esse gancho de fintech... a gente, né, vem observando, como você falou, várias com muito sucesso. Enfim, interessante notar que a maioria, né, não veio da noite para o dia, como algumas pessoas às vezes acham que é possível. Mas assim, se a gente for olhar esse... Não necessariamente que seja uma batalha, né, mas essa questão das fintechs, das startups versus grandes bancos. E aí acho que as startups têm tido muito sucesso quando a gente olha a experiência do cliente, né, o que você falou do aplicativo, da confiança... Né, bancos digitais e tudo mais, uma seara ainda que é muito difícil, assim, eu converso com bastante gente do mercado financeiro, enfim, pessoal, né, pessoal das antigas, pessoal que enfim, entende muito e tudo mais, e eles falam, não, a fronteira do crédito é outra coisa, né, aí é, o buraco é mais embaixo, precisa de cabelo branco e tudo mais. Como é que você vê isso? Porque por um lado é mais difícil, por outro lado também é o que você falou, as coisas vão avançando, agora, né, falava-se de cadastro positivo, agora tem Open Bank. Como é que você vê essa questão, né, evoluindo aí nessa batalha e até onde eles vão segurar?
Não, perfeito. Eu acho que tem... Eu vou tentar resumir assim. Quando a gente pensa no profit pool bancário, né, a gente fala, provavelmente, 100 bilhões, né, de lucro, incrível. Mas a gente está pegando conglomerados que tem, cara, cada conglomerado desse tem dezenas, assim, 20, 30, 40 unidades de negócio gerando resultados ali dentro. É, e uma sinergia muito grande entre eles e tudo mais. Por que eu estou falando isso? Porque não são todos os setores que dão, dentro do mercado financeiro, não são todos os segmentos que dão dinheiro. E o que mais acontece é você ter uma rentabilidade daquele relacionamento que você tem. É muito lifetime value mesmo, assim, aquele relacionamento que você tem com aquele cliente, e ali você vai tendo um pool de dinheiro e de margem que você vai gerando ao longo daquilo lá. E aí é super complexo, porque você tem o segmento PJ, pessoa física, PJ de pequena a grande, pessoa física, idem, margens relativamente diferentes em cada um deles e tudo mais. Quando você pensa em serviço financeiro, você tem que saber onde que estão esses bolsões, e aí as fintechs têm que tentar ali achar qual que é o bolsão correto para achar a margem. E muitas vezes o que a estratégia da fintech é assim, poxa, aqui nesse bolsão tem dinheiro. Ah, tem. Então, como que eu vou chamar a atenção do cliente? Eu não vou cobrar desse cara por esse produto. Ou seja, aonde tinha margem, você zerou a margem. Se você tiver muito market share, ali onde tinha dinheiro não vai ter mais. Então, é uma briga difícil, entendeu? Porque ele fala, pô, tem muito dinheiro ali. Tem. Aí o pessoal vai e aí passa a ter menos margem. Isso é saudável para o setor. É saudável para o consumidor. É competição pura. Reduzindo competição, reduz, né? Competição perfeita, seu custo marginal, sua receita marginal igual ao custo marginal. É isso. E aí o que vai acontecendo? Então, eu entendo que o caminho de rentabilidade das fintechs, ele é complexo, entendeu? De você gerar realmente um lifetime. Eu acho que é para poucas que acertaram aquele produto que, sei lá, a operação era muito difícil, no fim das contas. Ou no nosso caso, a gente tem uma tecnologia, cara, proprietária que a gente criou, foi desenvolvendo ao longo de um tempo enorme, consegue estar nisso aqui e consegue até virar backbone de open banking para instituições financeiras. Então, mas aí eu não estou pegando do pool mais, eu estou pegando do pool de investimento em TI. Né? No fundo é isso. Eu estou pegando já o pool de investimento de tecnologia, que é gigante também. Eu acho que no final das contas, você vai... Cada fintech vai ter que olhar ali, mas assim, essa visão, pô, 100 bi e daí vou capturar X%, ela é muito simplista e ela engana. E aí dentro do mundo de crédito, nem todo crédito é igual, né? Então, assim, o crédito para pessoa física e crédito para pessoa jurídica são bem diferentes por natureza. Se você está falando de clientes pequenos, tanto de pessoa física, né, pequeno, o PJ é muito difícil, então geralmente você precisa de uma garantia por trás, inadimplência, que nem a gente sabe no Brasil, é realmente muito, muito elevada, a gente tem questões estruturais que levam a isso, tem a questão de dados, que obviamente ajuda, mas tem a questão de garantia, tem uma questão de reputação, tem uma questão jurídica envolvida, tem N coisas que fazem com que a nossa inadimplência realmente seja mais alta do que um mercado tradicional, quando o assunto é crédito. Mas eu acho que, no fundo, assim, uma resposta complexa para dizer assim, cara, esse é um segmento que é realmente para a gente muito, com muita experiência, isso eu concordo, tá? Eu acho que em todos as fintechs que eu conheço, que cresceram, né, estão crescendo bastante, tem gente com muita, muita experiência lá dentro, muita, muito cabelo branco lá dentro. Quem não tinha, ou ficou para trás, ou trouxe gente com cabelo branco para dentro, entendeu? Ao longo do caminho.
Ou ficou com cabelo branco de tanto tempo.
Eu fiquei também, eu trouxe e fiquei, os dois.
É verdade. Agora, você falou, né, bastante, né, ao longo do tempo aí das questões de empurrar o mercado, né, e do regulador e tudo mais, e eu acho que às vezes no mundo da inovação, da startup, às vezes a gente não olha tanto para esse lado como essa questão regulatória é importante, né? Se a gente for olhar, né, o caso da Stone, poxa, né, tem uma questão fundamental aí, acho que no caso de vocês, com o Open Banking, né, tem a questão do regulador, como você falou, o regulador tem feito coisas legais, temos um belo presidente do Banco Central agora aí, Roberto Campos, que inclusive eu tive o prazer de trabalhar com ele junto na Claritas por acho que um ano e meio, mais ou menos, enfim, eram como trader ali na mesa de operações. Então, acho que assim, a gente também, essa parte, pelo que eu tive uma aula que chamava Beyond Strategy Beyond Markets, né? Então, é a tua estratégia além do mercado normal. É, e aí a gente veio nesse momento aí de Open Banking, que de alguma forma era o que vocês estavam tentando fazer lá atrás, né? Era uma coisa parecida. Você acha que isso aqui vai ser uma avalanche, assim, do dia para a noite? É uma coisa que leva tempo, as instituições precisam se preparar, tem uma questão do consumidor. Você falou um pouco de como é que vocês estão posicionando, mas, enfim, se você puder evoluir um pouco de como vocês estão se posicionando e quais vão ser os impactos, assim.
Tá. Do Open Banking, eu vou responder de duas formas aqui, assim. Acho que macro, né? Regulação e serviços financeiros, depois fala Open Banking e impacto do Open Banking. Cara, regulamentação, obviamente, parte de legislação também, né? Essenciais para a evolução do mercado financeiro. Essenciais para a evolução do mercado financeiro. E a atuação, tanto do CAD quanto do Banco Central, do ponto de vista concorrencial, especificamente. Muita atenção para esse tripé, né? Olhar concorrencial, regulamentação e legislação tem que andar junto para o serviço financeiro andar. E por que isso? Eu vou voltar para o que a gente falou lá. A gente está falando de conglomerados, quando a gente fala de grandes instituições, conglomerados. Isso, o fato de uma instituição ser um conglomerado traz muita sinergia. E essa sinergia pode ser, obviamente, é positiva para o conglomerado, mas em alguns momentos ela é muito, assim, é muito predatória para o cliente. E por que eu estou falando isso? Porque, como eu falei, você ganha dinheiro com o relacionamento que você tem com aquele cliente. A partir do momento que você é um conglomerado e você tem centenas de produtos ali, às vezes milhares, na verdade, eu vou até falar milhares mesmo, de produtos financeiros, você começa a ter subsídios cruzados entre esses conglomerados, entre as unidades de negócio. O que eu quero dizer com isso? Pô, olha, eu te subsidio a maquininha para você ter a conta, eu te subsidio a conta para você ter a maquininha, para você ter no seu nacional. E aí, o que acontece? Aí eu vou voltar para aquilo que a gente está falando também, que, poxa, uma fintech consegue nascer como um conglomerado? Não. Ela vai escolher um nicho. Aí ela escolhe esse nicho, aí os conglomerados falam, sabe de uma coisa? A gente vai subsidiar esse nicho, que aí mata esses competidores, seja maquininha, seja conta corrente, não sei o quê, e eu ganho dinheiro de outra forma. Então, poxa, e é o que aconteceu. Assim, acontece ainda, tá? E acontecia muito mais. E isso é péssimo para o cliente, no final das contas, porque não tem concorrência. E além disso, você tinha uns efeitos de lock-in que eram piores ainda, né? Então, vou dar, assim, eu não sei a faixa etária da galera que vem, mas, assim, para passar Mastercard, eu tinha que passar só na maquininha. Se eu tenho um cartão, eu sou um cliente, Mastercard, tenho o meu cartão Mastercard, só posso passar na máquina da rede, né, da rede K. Putz, sério? Então, todo estabelecimento tem que ter rede K. Cara, isso é um monopólio. Não é nem oligopólio, é um monopólio. Porque você tem um monopólio da Mastercard, assim, tipo, e daquela verticalização toda. Então, o regulador foi super inteligente, assim, CAD também, de olhar isso do ponto de vista concorrencial e depois mudar a regulação, fazer TAC, né, que são os termos de ajuste e conduta, assim, foram fatiando isso e tirando essa verticalização que acontecia na indústria. Então, a história do Open Banking também entra nessa mesma temática, que o cliente, uma vez que ele está num banco, ele é cliente daquele banco, como só aquele banco conhece ele, ele está numa posição privilegiada e o cliente está numa posição de lock-in. Porque só aquele banco consegue conceder crédito de forma adequada. Porque só aquele banco conhece ele. Então, tem, de fato, uma relação monopolística daquele cliente. Daquele cliente. Não estou falando do setor inteiro, mas estou falando daquele cliente, ele está preso, ele tem um lock-in, tem um efeito de lock-in. E ali, daí deriva a história do Open Banking. Fala, poxa, como que eu quebro esse efeito de lock-in? Eu tenho que resolver o problema da assimetria de dados, que é importante, e tenho que resolver o problema da assimetria de conveniência também. A assimetria de dados é essa, né? Assim, poxa, só o banco A tem a minha informação, portanto, ninguém mais me oferece um crédito legal. Não, o Open Banking vem para democratizar esse dado se você quiser compartilhar com o banco B, banco C, com quem você quiser, você vai poder compartilhar. Ótimo. Simetria de informação diminuiu, reduziu. Aí depois tem a simetria de conveniência. Pô, eu passei lá minha informação, mas eu vou ter que abrir conta naquele banco agora. Eu vou ter que mudar meus pagamentos para fazer ter o relacionamento naquele... É ruim mudar de conta. Aí o Open Banking também vem para ajudar isso, porque você vai poder... Você tem um encanamento para fazer a movimentação da conta. Então, o banco B que você acabou de abrir conta, você vai poder movimentar sua conta no banco A que você tinha lá. Então, o banco B passa a controlar a sua conta do banco A. É, pô, mas como que você faz isso? Esses dados trafegarem entre o banco A e o banco B, o dinheiro trafegar entre o banco A e o banco B. Você precisa de um encanamento seguro, protegido, padronizado para essa troca de informação e troca de dinheiro. Que aí é o Open Banking. O Open Banking é isso. É um encanamento padronizado para troca de informação e de dinheiro entre instituições, com o consentimento do cliente. E aí isso permite portabilidade de crédito, permite portabilidade, por exemplo, portabilidade de cadastro, portabilidade de crédito, estão previstos na regulamentação, existe. Mas não tem como fazer, não tem como operacionalizar, porque você não tem esse encanamento. Então, precisa de novo de Open Banking. Aí o que muda? Cara, muda tudo, muda toda a dinâmica competitiva, porque você não tem mais o efeito de lock-in, o cliente consegue comparar os produtos, consegue contratar os produtos de forma mais conveniente, muda a dinâmica toda. Aí outra pergunta para você, é de uma hora para outra? Não é de uma hora para outra, vai demorar para caramba. E os bancos que quiserem criar isso do zero, vai demorar mais ainda, porque os caras vão demorar realmente 3, 4, 5 anos para conseguir entender as informações que estão lá, criar uma modelagem, é um processo demorado. A minha analogia geralmente é que nem a internet. O Open Banking, para mim, é que nem a internet. É uma infraestrutura. Internet é protocolo de para você ter troca de informações entre computadores, né, de forma descentralizada. Internet não é o e-mail, internet não é... Mas é assim que você entende, né? Você define internet pela aplicação. É o e-mail, é o browser, é o aplicativo lá que você usa e tudo mais. Mas, no fundo, a internet mesmo é a peça de... Open Banking vai ser a mesma coisa. Open Banking não é consumer facing, ele é uma peça de infra, mas que você vai colocar várias aplicações ali dentro. E realmente, eu entendo que isso muda completamente a dinâmica da indústria.
Legal. Dois comentários. Um é que se as coisas vão demorar, acho que você é um cara que está bem posicionado para isso, né? Um cara paciente, resiliente. Com certeza acima da média. E é interessante o que você falou, na verdade, antes, né? Como você se vê, né? Não que você mudou de indústria, né? Mas antes você estava oferecendo serviços financeiros e agora você pega o orçamento de TI, né? Isso é interessante, né? Certamente, diferentemente de algum serviço financeiro que pode vir uma startup e falar que isso custa zero para pegar o cliente, no orçamento de TI, isso aí acho que não vai acontecer nunca, né? Você tem...
São vários bilhões, é verdade, isso é verdade. E gera muito resultado, né? Como você está atrelado a um encanamento que vai gerar muito resultado, é um bom lugar para citar ali com esse relacionamento. E até porque você consegue demonstrar valor claramente também para a instituição financeira ali, né?
Legal. E partindo para o final aqui, uma pergunta mais de Thiago empreendedor, assim, a gente já teve, a gente tem aí de tempos em tempos boas conversas aí sobre os desafios de conduzir, de escalar uma startup e tudo mais, né, sobre várias óticas. O que você diria aí que ao longo desses, enfim, 8 anos aí, foi mais desafiador, né? A gente falou de várias coisas aqui, você mencionou, né, pessoas de tecnologia, produto, o mercado, regulatório, tem comunicação, assim, o que você diria aí que foi o grande desafio, assim, que você acha que para outros empreendedores fica aí uma boa lição aí, ou onde ficar de olho?
Eu acho que, pensando aqui agora, tá assim, tudo é difícil. Já que tudo é difícil, você tem que ter muito autoconhecimento. Então, acho que o mais importante é você ter cabeça fria e autoconhecimento. O que eu quero dizer com cabeça fria e autoconhecimento? Cara, como tudo é difícil, você pode espanar em algum momento, ficar desesperado e tudo mais, então você tem que conseguir manter o controle de todas as situações. E eu acho que o lado do autoconhecimento é para você saber aquilo que você é bom, aquilo que, na verdade, você tem que ter uma outra pessoa que é melhor que você, você entender se você está bem ou não está, quem que pode te ajudar. Eu acho que tem um lado de realmente se autoconhecer ao longo dessa jornada inteira, que faz com que a empresa inteira se beneficie também disso. Porque tudo é difícil, cara. Equipe é difícil, funding é difícil, equipe contratar é difícil, depois gerenciar a equipe é difícil, quando você escala fica mais difícil ainda. Você tem cliente para cuidar, você tem produto para cuidar, você tem, no nosso caso, você tem regulamentação, legislação, você tem N coisas, né? No final era CAD, são tantas peças e coisas que podem dar errado e seu negócio pode ir por água abaixo de uma hora para outra. Você tem que ter a cabeça fria e super autoconhecimento para entender, estar centrado e vendo como que é a melhor forma de lidar com cada um desses desafios.
Pô, sensacional. Esperava ouvir várias coisas, mas acho que autoconhecimento é de um valor. A gente faz aqui na Livança algumas academias sobre temas, e a gente, semana passada, era um de liderança, e a gente ficou uma hora e meia falando sobre autoconhecimento, né? E como que você precisa disso para liderar, para saber como é que as pessoas vão falar com você, como é que elas não vão falar. Né, acho que é um bom ponto de partida para todos esses desafios, como você falou, são difíceis. Eu gosto de falar o que parece fácil é difícil, o que parece difícil é muito difícil, né? Complicado mesmo, mas sensacional. Agora, Thiago, algumas perguntinhas aí, um bate-bola final, você deixar uma, enfim, ou algumas aí, dicas de livro, aí, livros que te influenciaram.
Livros que influenciaram? Deixa eu, cara, eu leio compulsivamente. Vamos deixar essa por último aqui, porque cara, tem desde de livros básicos, Hard Things About Hard Things, né? Mas eu gosto de ler, sei lá, eu li um recente do Chateau, né? É um livro já antigo, né? Do Chateaubriand, que é uma figura, foi uma incrível a leitura daquele livro. Enfim, então, eu tô lendo agora ficção, na verdade, então tô lendo ficção científica, tô aqui com Dune aqui. E eu acho que tem que variar também mesmo. Não dá. Mas o Hard Things About Hard Things é um clássico aí, importante exatamente daquilo que a gente está falando da dureza do que é empreender.
Legal. Um mentor seu, uma mentora, enfim, eventualmente mais de um aí, pessoas que ao longo da tua vida te ajudaram aí nos momentos difíceis, te guiaram.
Olha, putz, são vários. Eu não vou nomear um, porque senão outros podem ficar pé da vida, porque não foram nomeados. Mas eu acho que talvez é muito importante você ter vários. Pelo menos para mim, tá? Vários e às vezes temáticos também, né? Assim, então, poxa, fulano que entende daquilo, outro. Eu sou empreendedor Endeavor também, então isso ajuda bastante. Ajuda bastante, bastante. Então, estou com um desafio, eu consigo ter um mentor ali específico para aquele desafio. Eu não vou nomear, mas são, putz, é essencial. Tanto aqui no Brasil quanto fora. Usar os investidores como mentores também. O Ben, o cofundador aqui comigo do Gabos, também acaba sendo um mentor meu também. Eu acho que tem um lado de... A gente contratou um diretor-geral para o Gabos que também... Então, acho que tem um lado de... Você também, como você encara o trabalho para que se tenha mentores dentro da empresa também.
E para finalizar aí, um sonho ainda a ser realizado.
Olha, um sonho que está para realizar, eu vou falar esse porque está para realizar, que é ver o Open Banking rodando dia 15 de julho, cara. Esse 15 de julho é uma data importantíssima para mim, pessoalmente, porque a gente está nessa batalha desde 2013. Aliás, desde 31, acho que 30, eu vou depois pegar o e-mail, que é março de, vai fazer daqui a pouco aí, 8 anos, mas foi em março de 2013 que a gente criou essa tecnologia. E a gente vê isso se transformando em regulamentação e está no ar, sendo obrigatório. E eu lá no conselho, né, do Open Banking também, eu acho, me dá bastante orgulho.
Pô, tomara que até lá a população esteja bem vacinada para poder fazer uma festa aí.
Isso aí.
Maravilha. Sonho bom é esse, é o sonho que está chegando, né? Tem data já.
Chegando e tem data, exatamente.
Maravilha, Thiago. Super obrigado aí pela conversa. Uma aula aí de resiliência aí, né? O nome do podcast é Inquietos, e aí você tem se permanecido inquieto por um tempo grande. Enfim, parabéns aí por toda a trajetória e Obrigado por compartilhar com a gente aqui todos esses momentos aí.
Legal, Cláudio. Super prazer aí sempre falar contigo, cara. Adoro aí os bate-papos que a gente tem.
Bom, obrigado, pessoal. Mais um episódio aqui realizado do Inquietos. História sensacional do Thiago aí, super inspiradora. Muita resiliência, muita inquietude. E obrigado para quem ficou aqui. Vamos seguir na nossa inquietude aqui. Em breve temos mais episódios.